tenho que entender tanto de economia, por que eu não tenho que entender de medicina também, já que vou indicar o melhor?
Principal índice da Bolsa de Valores.
A atividade econômica brasileira deu novos sinais de recuperação.
We will make America great again.
Terraço Cast. Entenda mais de economia e política do jeitinho que só o Terraço Econômico tem. A Binance, além de ser a maior corretora de criptomoedas do mundo, agora está no Brasil, é parceira do Terraço Econômico e traz a você o Terraço Cash. Quer comprar e vender suas moedas pela plataforma deles? É muito simples. www.binance.com. E aí, pessoal? Vocês viram, né? Agora estamos em ainda melhor companhia, agora que somos patrocinados. Tudo bem com vocês? Caio Augusto, diretamente de Ourinhos, para o episódio de número 189 do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. E hoje estão aqui comigo, eu já não vou nem chamar de dupla de novo, já vou chamar de trio que estão sempre aqui comigo. Vamos começar com ele, Vitor Cândido. E aí, Vitor, tudo bem?
Fala, Caio, tudo bom? Fala, pessoal.
Também ela, nossa correspondente internacional diretamente da Califórnia, Renata Couto Veloso. E aí, Renata, tudo certo?
Olá, pessoal do podcast do Terraço, tudo bem com vocês?
E também ela, a moça do mundo que cada dia está num lugar diferente e hoje parece que está num lugar que está ventando pra caramba, Raquel de Sá. Fala, Raquel, tudo certo? Cuidado com o vento aí, hein?
Olá, pessoal, tudo bem? Falando hoje aqui das montanhas, né, aqui no estado de São Paulo, onde venta, venta muito, 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 o vento está uivando e eu estou com medo que ele vai trazer aqui o maior frio da história e eu estou com medo de estar aqui nas montanhas, devo admitir.
Vamos então para o primeiro assunto do episódio de hoje. Vitor, de um presidente que veio citando para mudar isso daí, tá ok, agora passamos a ter um presidente que acomoda um pouco mais as nuances da política que ele fez parte durante tantos anos, mas vendeu em 2018 que não fazia parte, que era de fato um outlier. Isso é bom? Isso é ruim? Avalia pra gente essa nova configuração política que aos poucos a gente tem observado nos últimos meses acontecer aqui no Brasil.
Bom, comentar um pouquinho aqui do que tá acontecendo na política, né? Acho que as últimas duas semanas aí, né? Vamos dizer, a última semana em si tem sido de muita, eu diria, alta octanagem, né? Todo dia tem uma polêmica, todo dia tem uma declaração, todo dia ia um novo episódio desse capítulo Paulo Guedes, Bolsonaro, gastadores, às vezes austeros, muita coisa tá mudando. Vamos tentar olhar a política de uma forma desapaixonada. Nada, né? Acho que a gente tem que, às vezes, esquecer um pouco quem é o presidente, esquecer um pouco quem são os senadores e deputados, e a gente tem que entender o posicionamento e o jogo que está dado. Tá? Se você gosta do Bolsonaro, não gosta, se você gosta do Paulo Guedes, não gosta, pouco importa. Tá? A gente tem que parar, respirar e analisar as coisas sobre um ponto de vista pragmático. Tá? Essa é basicamente a forma que o mercado financeiro analisa por política, né? A gente tira um pouco a paixão e tenta entender o que tá acontecendo. Então vamos lá. Há dois meses atrás, a gente tinha um presidente que era um presidente de minoria, era um presidente encurralado, tá? Vamos lembrar Bolsonaro em cima de cavalo, Bolsonaro na frente do quartel-general do Exército sem máscara, mobilizando as pessoas contra o STF. Era um presidente que, politicamente falando, tinha um desempenho e uma possibilidade de desempenho quase nula, tá? Então, era um presidente perdido, eu diria. Ali, a partir do mais ou menos maio, o presidente começou a fazer um movimento muito interessante. Eu me lembro de participar de uma reunião com o Gilberto Kassab, em que ele disse que foi almoçar, tomar um café da manhã com o presidente, e a partir dali falou que a conversa foi muito boa. O presidente viu que o general Braga Neto estava ajudando o presidente a operacionalizar o dia a dia do governo, né? E o presidente estava mais confortável em exercer esse poder, né? Vamos lembrar que ser presidente da República não é nada trivial. Então, o Kassab tem uma coisa muito interessante. O Kassab é um daqueles atores políticos que entender o que o Kassab está fazendo é entender muito o que a política tradicional irá fazer. Então, a aproximação do Kassab ali dava sinais que o presidente estava disposto a falar com o Centrão. E o presidente veio construindo uma relação mais próxima com o Centrão, né? Um pouco com a figura do Arthur Lira, já nomeando alguns cargos. O primeiro grande cargo foi ali a pessoa que comandou o FNDE, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que é um ministério com muita grana. Ao mesmo tempo, a gente viu que o presidente começou a compartilhar poder, a gente viu a ala de costumes do governo perdendo espaço, até os filhos do presidente perdendo espaço, né? E o presidente, depois teve trouxe o Fábio Faria, o presidente parou de falar no cercadinho, ali, né, aquela tradicional fala ali, que ele sempre era bem polêmico na frente do Palácio do Planalto. Aos poucos o presidente foi virando, tá virando uma figura operacional politicamente. Junto com esses movimentos internos de Brasília, veio o Corona Voucher, que não foi uma invenção do presidente, sim do Congresso, mas no qual recai sobre a figura do presidente os benefícios. Ao mesmo tempo, você tem a popularidade dele subiu. A pandemia no Brasil, não estou passando pano, como eu disse, uma análise desapaixonada. A pandemia no Brasil não foi um desastre, tá? A gente não viu saco de corpo na rua, como em alguns países, como foi o caso em Guayaquil, no Equador, corpo na rua, né? O sistema de saúde brasileiro, aos trancos e barrancos, tem conseguido, no limite, evitar um colapso total, evitar, né, mortes em quantidades absurdas, né? Então, hoje a pandemia ela é muito menos um passivo para o presidente do que era alguns meses atrás. Então, por que que eu estou fazendo essa digressão toda? A minha digressão é o seguinte: hoje, politicamente, temos um governo muito melhor, com uma possibilidade de desempenho político, de performance política no Congresso Nacional, muito maior do que era dois meses atrás. Então, dois meses atrás não tinha essa discussão se Paulo Guedes ia sair ou não, né, se estourar o teto ou não, mas há dois meses atrás o cenário da pandemia já estava dado, né, essa discussão fiscal que está acontecendo hoje já iria acontecer. O que aconteceu foi que semana passada, né, o Paulo Guedes, exaltado na televisão, revelou ali que poderia haver um clima de desavença. Eu acredito que não, tá? Voltando na questão política, Ricardo, no mesmo dia que o Paulo Guedes se estressou, o Ricardo Barros foi nomeado líder do governo, né, um político de alto desempenho, né, um político que é casado com a ex-governadora do Paraná, Cida Borghetti, foi ministro do Temer, é um deputado de alto desempenho, é um cara que de fato pode destravar as coisas, muito superior a Major Vitor Hugo. Nada contra, nada pessoal, Major Vitor Hugo, mas se provou um político, né, muito ineficiente em pautar as propostas do governo e de coordenar votações, né? Então, Ricardo Barros, junto com o presidente ali, pode mudar bem o jogo no Congresso. Então, agora, né, o presidente deixa que se refém do Congresso. Ele era dois meses atrás. O Congresso, o presidente queria um Corona Voucher de 200, o Congresso botou 600. Então, o presidente agora tem muito mais poder para impor sua pauta. Se o Paulo Guedes souber acomodar as demandas, né, que são naturais, fazem parte do jogo, e ao mesmo tempo saber utilizar essa força do política que o governo está construindo ainda, e precisa demonstrar que de fato tem essa força política, né, numa votação decisiva, pode ser muito proveitoso. Então, tem que abaixar um pouco a temperatura, vamos tirar o sal da mesa, diminuir a pressão e vamos observar aí nas próximas semanas qual que vai ser esse equilíbrio, novo equilíbrio político aí do governo, e aí o equilíbrio com o Congresso, com o Bolsonaro, Paulo Guedes, com a questão fiscal, mas vamos tentar ser menos histérico, pensar menos com o fígado e mais com o cérebro, principalmente em política, que é um jogo, um xadrez em três dimensões com zilhões de jogadores.
É interessante, Vitor, quando a gente para pensar que, de fato, né, toda aquela postura mais beligerante por parte do Palácio do Planalto, né, do Palácio da Alvorada, em relação ao Congresso, no final das contas, acabava mais empatando o jogo e dificultando, emperrando as coisas, do que ajudando em qualquer coisa, né, em reforma e tudo mais. Por mais que a gente tenha visto uma aprovação, uma votação acachapante da reforma da Previdência, parece que depois disso as coisas ficaram todas num clima meio de guerra ali. E de fato, eu já disse isso em alguns outros lugares, vocês terraceiros raízes que nos acompanham pelos conteúdos aí da vida, lives e tudo mais, e reforço. Nesse ano, acredito que pelas demandas do coronavírus ainda seja muito difícil que a gente tenha alguma aprovação relevante de reforma. Porém, acho muito difícil que tenhamos ainda em 2020 alguma aprovação relevante de reforma. Porém, caso o governo entre em 2021 com uma articulação política mais bem definida e com a faca nos dentes para dizer defendemos tal reforma, seja administrativa ou seja tributária, que são as que estão mais aí na ponta da lança das necessidades do país. Se entrar com foco e com uma base mais ajeitada, ainda dá tempo de fazer bastante coisa. É, como você bem falou, Vitor, acalmar os ânimos, tirar o sal da mesa e dar uma segurada na loucura. Não é ou vai ou racha, porque se for assim, a gente está numa situação muito complicada em breve. Vamos então para o segundo assunto do episódio de hoje. Renata, já sabe, né, minha querida? Levanta aí para os nossos queridos ouvintes o Corona News. Aquele levantamento que você faz sobre novidades que, não vou dar spoilers, mas tem dias que são melhores, tem dias que são um pouco mais desanimadoras, mas faz aí o levantamento sobre as atualizações do coronavírus ao redor do mundo, vacina, tratamento, o que, que a gente pode esperar, luz no fim do túnel, a luz no fim do túnel era um trem. Enfim, manda ver aí, Renata.
Indo no embalo um pouco dos bons números aí do mercado, pelo menos aqui nos Estados Unidos, né, o S&P 500 finalmente atingiu os valores aí, superou o pico de fevereiro, então tá operando em alta no ano de 2020. Eu sei que o mercado no Brasil tá um pouco turbulento, descolou um pouco do mercado internacional, mas enfim, a gente tá vendo, né, uma recuperação pelo menos dos mercados em relação ao que tava antes. Então, indo nesse embalo das boas notícias, eu resolvi fazer um podcast diferente para vocês e trazendo o que a gente sabe é de bom a respeito do Covid-19. Não esquecendo todo o aspecto ruim que a gente tem repetido aqui toda semana e que vocês já sabem, mas eu vim trazer algumas notícias boas, alguns estudos que têm saído e que demonstram aí que a gente está evoluindo em relação ao que a gente conhece dessa doença e como é que a gente pode combatê-la. Então, o que a gente sabe de bom sobre o Covid-19 até agora? Primeira coisa é que as mutações desse vírus, parece que elas estão sendo bem lentas. O que acontece? O vírus, né, ele se multiplica muito rapidamente. Cada vez que ele se multiplica, são feitas cópias aí do DNA ou do RNA viral. E isso, cada vez que isso acontece, pode acontecer uma mutação. E essa mutação pode ser tanto negativa como normalmente é, né? Normalmente as mutações são deletérias. Mas pode acontecer uma mutação aí que deixa o vírus mais forte, mais infeccioso, ou consiga sobreviver melhor no ambiente, enfim. Então pode ter mutações boas para o vírus. E o que a gente tem visto por enquanto é que as mutações do Covid-19 estão sendo bem devagar. Isso é bom porque também facilita, não só o vírus não fica mais forte, como também facilita da gente desenvolver testes, da gente desenvolver vacinas e até tratamento contra essa doença. Então, o fato do vírus estar se desenvolvendo, né, se mutando de maneira devagar é uma boa notícia. Outra coisa boa que a gente tem visto também é que a resposta imune celular ao Covid-19 também tem sido bastante robusta, bastante intensa. Isso é importante porque os vírus, né, eu já expliquei para vocês aqui, mas só retomando, eles não são seres vivos, né, eles precisam viver dentro da célula de um outro ser vivo, seja um humano, um inseto, enfim, até uma bactéria às vezes. Então, ele mora dentro da célula. Então, o anticorpo, ele não consegue atingir tão diretamente o vírus porque ele se esconde dentro da célula. A gente precisa ter uma resposta de célula T, importante para matar o vírus. E os estudos que têm saído estão mostrando que o ser humano tem uma resposta boa desse tipo de célula para combater os vírus que vivem dentro das nossas células. Outra boa notícia também é que a gente não tem até hoje reinfecção documentada do Covid-19. Então, a pessoa que pegou o Covid-19, as pessoas que já pegaram o Covid-19, a gente não tem reinfecção documentada. Isso é ótimo porque a gente tem alguns vírus, por exemplo, porque eles se mutam rápido, por exemplo, o vírus da dengue. A gente tem 4 tipos documentados de vírus da dengue. Então, a pessoa pode pegar dengue 4 vezes, né? Teoricamente. E o pior não é só pegar 4 vezes, é que cada vez que você pega de novo, a tendência é você pegar uma forma mais grave da doença. Então, o fato da gente não ter documentado reinfecção com Covid também é uma boa notícia que a gente tem a respeito aí desse vírus, né? Que é um vírus que tão perigoso, que tem assustado a gente tanto, que tem tantas coisas que deixam ele perigoso, mas aí hoje eu quis falar das coisas aí que ele também não é um vírus aí que tirou 10 em todas as notas de melhor vírus que já foi criado, né? Ele tem algumas fraquezas e a medicina ou a ciência tá tentando ir combater exatamente essas fraquezas. A gente também tem boas notícias a respeito de vacina essa semana, além do registro da vacina russa, né, que a gente falou da semana passada e que a gente tem uma série de dúvidas, muito ceticismo ainda a respeito dessa vacina, claro, mas de qualquer forma, como eu falei, né, melhor
ter do que não ter, né? É uma esperança a mais, ainda que, né, a gente tenha pouca confiança porque não tem quase nenhum dado a respeito disso, né? A gente fica nessa dúvida. Mas a gente também teve o registro essa semana da vacina chinesa, também pediu registro de patente, né? A vacina chinesa. E a gente teve um anúncio também da vacina americana, a Moderna, que tá pretendendo ter autorização do FDA para começar a vacinar a população em geral a partir de 31 de janeiro do ano que vem. Então, aí mostrando, né, que a ciência, os estudos das vacinas estão aparentemente evoluindo bem. A gente não tem garantia com relação a isso ainda, né? A gente só vai saber, com certeza, depois que as pessoas começarem a ser vacinadas, forem expostas ao vírus e não pegarem a doença. Então, demora pra gente ter a certeza, né, de quantas doses são necessárias e tudo mais. Mas, aparentemente, aí os estudos de vacina estão caminhando muito rápido, mais rápido que eu acho que a ciência já conseguiu produzir. Então, isso é boa notícia, né? Ainda falando de vacina, além desse registro dessas três vacinas que eu falei pra vocês, a gente tem outros dois dados que eu acho importante compartilhar, assim, né? Teve um estudo que saiu que mostra que as vacinas, se a vacina tiver uma eficácia de 50%, isso já seria uma mudança total no panorama da pandemia e do Covid-19. Na verdade, o que a gente precisa? A gente precisa de uma vacina que seja muito segura, porque a ideia é vacinar uma quantidade muito grande de gente num curto espaço de tempo. Então, se essa vacina começar a dar pau, começar a dar efeito colateral, começar a dar alergia, começar a dar, né, as pessoas ficarem precisando de internação por causa da vacina, aí, obviamente, que esse é o maior risco que a gente corre, e a gente não quer isso. Então, a gente quer uma vacina que seja muito segura. Mas a gente não precisa que essa vacina seja 100% eficaz. Se ela conseguir gerar anticorpos em 50% das pessoas, isso já mudaria o panorama da pandemia, porque se a gente tiver metade da população que foi vacinada, né, gerando anticorpos, mais as pessoas que já pegaram o Covid já têm o anticorpo natural, mais as pessoas que já são aí imunes naturalmente, a gente conseguiria evitar aí que o vírus circulasse da maneira tão intensa que tem circulado esse ano, causando aí, infelizmente, tantas mortes. Ainda nesse sentido, teve uma declaração do Bill Gates falando mais ou menos a mesma coisa, mas de forma diferente. O que ele fala é que se a gente conseguir vacinar 30 a 60% dos americanos, então se a gente tiver uma vacina, vamos supor essa vacina que eu falei, que é super segura e 50% eficaz. Se a gente conseguir pegar essa vacina e vacinar 30 a 60% da população, também a gente já teria uma quantidade boa de pessoas imunes, né, gerando anticorpos e não transmitindo a doença, que mudaria aí o panorama da doença. Então essa aí é uma outra questão que a gente tem que considerar, né? Então a gente não precisa, né? Normalmente as vacinas a gente fala, poxa, a vacina tem que ser super segura, super eficiente, a gente tem que vacinar mais de 80% da população para ter sucesso, né? No caso da polio, por exemplo, é assim. Parece que não é o caso do Covid, né? Então, se a gente não precisa ter essa certeza toda da eficiência, o que a gente precisa ter é a certeza da segurança para já mudar o panorama da doença. E outra novidade que a gente também deve ter, saindo aí nos próximos meses, provavelmente até o final do ano, são testes para ser feitos em casa, teste com saliva, testes que estão tentando fazer, né, muito barato. Então tem várias pesquisas nesse sentido de arrumar testes baratos que você dá lá uma cuspidinha num papel, faz o teste e consegue saber se você tá com o vírus ou não. Novamente, se você conseguir fazer esses testes muito baratos e distribuir para as pessoas de maneira rápida, ele não precisa ser 100% preciso, né? Se a gente conseguir aí detectar 50% dos casos, né, as pessoas que estão ali com uma carga viral mais alta, então a gente conseguiu pegar esses casos e tirar essas pessoas de circulação, deixar elas em casa isoladas, a gente poderia também com esse tipo de teste voltar a pensar em eventos aí com mais gente, por exemplo, reabrir escolas, cinemas, concertos, congressos, esse tipo de coisa que né, uma pessoa contaminada poderia contaminar muito se você consegue tirar boa parte das pessoas com vírus com esse tipo de teste. Então é outra coisa que deve aí talvez mudar o panorama da pandemia se a gente conseguir lançar isso rápido, e tem vários estudos também nesse sentido, né? Não só de vacina, mas também de testes fáceis, rápidos, muito baratos, ainda que não muito precisos. Então, só para até uma parte aulinha aqui, né, dando, explicando, fazendo para vocês uma pequena explicação do glossário de doenças infecciosas para vocês entenderem. O que acontece, né? O que a gente tem? A gente tem, por exemplo, uma doença infecciosa, ela pode ser uma epidemia. Então, a gente teve um surto dessa doença, uma epidemia de dengue, uma epidemia de zika, por exemplo, no Brasil, alguns anos atrás. É que é quando muita gente fica contaminada em determinado local ao mesmo tempo. Quando isso se espalha para o mundo inteiro, a gente vira uma pandemia, que é o que a gente está vivendo agora, né? Uma pandemia de Covid-19. Quando a gente consegue diminuir muito o número de casos, mas a doença continua circulando, ela vira uma doença endêmica. Então, vamos supor, o sarampo pode ser considerado uma doença endêmica, né? A gente pode ter alguns surtos. A gente teve, por exemplo, um surto de sarampo no Brasil em 86. Às vezes a gente tem alguns picos de caso, porque a doença nunca desaparece, o vírus continua circulando, mas não em forma de epidemia, que é aquela quando, né, os hospitais ficam cheios, muita gente se contamina ao mesmo tempo. E aí a gente tem, finalmente, quando a doença é erradicada, por exemplo, no caso da varíola, é uma doença que a gente conseguiu eliminar, né, erradicar. Ninguém tem varíola hoje no mundo, o vírus tá ali guardado no laboratório e tudo mais. Então, enfim, são várias fases aí que a gente tem de controle e disseminação de doenças infecciosas, só para vocês entenderem um pouco os termos. E a gente tá aí tentando, né, passar o Covid de uma pandemia para, quem sabe, uma epidemia isolada em alguns casos, para depois uma doença endêmica que a gente vai ter ali bem controlada, poucos casos, até, quem sabe, um dia conseguir erradicar. Mas erradicar é muito difícil, né? Só falar assim, são poucas as doenças que são erradicadas. A maioria fica aí circulando de forma endêmica, mas não assustando tanto quando acontece, quando a gente tem aí essas super epidemias ou pandemias.
É, Renata, essa questão do teste é muito interessante, porque se a gente for parar para pensar, o grande diferencial da gente realmente falar, não, quem pode sair de casa, apesar que, assim, é triste falar isso, mas no Brasil as pessoas nem estão levando mais tão a sério, assim, isolamento, medidas de segurança, por mais que nós aqui do Terraço Econômico, do Terraço Cash, fazemos a nossa parte, lembrando isso a você todas as semanas, mas enfim, por mais que as pessoas não estejam mais fazendo a parte delas, tanto assim como há 2-3 meses atrás, é importante a gente ressaltar que a diferença entre falar, não, todo mundo tem que ficar em casa e a gente pode dar uma flexibilizada, é justamente a gente saber aonde a doença está. Necessariamente fazer aquele rastreamento de contato e tudo mais? Não necessariamente, mas se a gente tiver testes rápidos, imagina a seguinte situação: você tem acesso a um teste rápido aí na sua casa, e aí antes de ir trabalhar, uma vez por semana, por exemplo, você consegue fazer esse teste. Se você detectou que tá com o vírus, você só avisa: ó, pessoal, não tô indo trabalhar porque tô com o vírus. Se você não tiver, você pode trabalhar. Até porque, como bem disse a Renata, o coronavírus provavelmente vai ser uma doença que, depois de sair do estágio de pandemia, que é o que estamos vivendo atualmente, talvez entre no de endemia. Lembro aos senhores, às senhoras e senhores, que H1N1, por exemplo, que foi uma doença aí que se espalhou pelo mundo, não era nem em 2010, tem casos no Brasil até hoje. Muito menos casos do que já teve naquela época, mas tem casos até hoje. Então, é isso, pessoal. Vamos então para o terceiro assunto do episódio de hoje. Raquel, diretamente aí das montanhas, conta pra gente sobre duas coisas. A primeira, já que a gente tem falado tanto aí nas últimas semanas sobre teto de gastos, fica teto de gastos, vai cair teto de gastos, fala pra gente sobre como é que estão pensando em propostas de emenda à Constituição para que gatilhos sejam acionados caso o limite do teto de gastos se aproxime ainda mais do que ele já está. E não, vamos dizer assim, efetivamente não seja furado o teto. E além do mais, explica para os nossos ouvintes essa questão meio delicada que tem voltado um pouco aí ao foco das discussões mais recentemente a respeito da conta única, a respeito do resultado do Banco Central sendo passado para a conta única do Tesouro. O que, que isso significa na prática? Fala para os nossos queridos ouvintes.
Pois é, gente, essa semana não vou falar de novo do teto de gastos, né? Eu sei que isso continua bastante em voga. Só uma breve nota aqui sobre esse tema é que agora o governo tá trabalhando aí em aprovar, tem duas PECs, né? Na verdade, tem três PECs no Congresso, né? É que discutem sobre a viabilidade do acionamento de gatilhos para poder permitir que eles sejam acionados aí, né? Os gatilhos que estão previstos na regra do teto de gastos, que são aqueles gatilhos que permitem que o governo gaste menos, né? Congele salários de funcionalismo, otimismo, não permita nenhum tipo de novo gasto obrigatório. Enfim, são alguns gatilhos que diminuem, que reduzem a despesa primária para poder caber no teto. Mas do jeito que o teto foi feito, né, ele é bem esquisito mesmo, a redação. Ela diz assim, se o governo não pode ultrapassar, né, no total de gastos as despesas do ano anterior corrigidas pela inflação. Mas se ele fizer isso, ele pode acionar os gatilhos. Mas, na verdade, se ele não pode, como é que ele vai acionar os gatilhos? Então, ficou essa falha aí, que o governo tem 3 PECs no Congresso, a PEC 2 que foram propostas pelo Executivo, que é a PEC do Pacto Federativo e a emergencial. Além delas, tem mais uma, que é a PEC conhecida como PEC do Pedro Paulo, que é a PEC 438, que tratam dessa viabilização desses gatilhos e que estão aí para tentar viabilizar para que o governo não acabe ultrapassando o teto no ano que vem ou em 2022. No ano que vem, a MCM, a consultoria, fez uma conta aí que o governo passaria raspando ali, mas ficaria sobrando um espaço fiscal aí só de 10 bilhões, mas seria bem importante aí se esses gatilhos fossem passados. A ideia do governo é juntar as duas PECs que eles propuseram em uma só, para ver se passa e eles permitem esses gatilhos, porque a ideia é incluir alguns outros gatilhos, como, por exemplo, também a permissão de redução da jornada de trabalho e, consequentemente, do salário dos servidores. Então, isso ainda vai dar bastante o que falar. O outro tema que eu queria conversar aqui com vocês é sobre uma questão que o Banco Central está checando com o TCU, que é o Tribunal de Contas da União, se ele pode fazer ou não. O Banco Central aí tá com medo, né, de que isso acabe não sendo permitido. O que que é essa operação, né? Desde 2018, se eu não me engano, que foi quando foi aprovada a proposta de lei, né, que virou lei, o Banco Central não passa mais o resultado das suas contas para o Tesouro Nacional. Porque o que acontecia? Quando o Banco Central tinha um resultado positivo, que era principalmente, majoritariamente, fruto da valorização das reservas cambiais, ele passava isso para o Tesouro, para conta única. Ele passava para o Tesouro tem uma conta única no Banco Central, e o Banco Central passava esse resultado positivo. Quando o resultado era negativo, o Tesouro tinha que devolver esse dinheiro. Só que começou a ficar meio maluco, porque aí o Tesouro tinha que ficar passando um dinheiro para o Banco Central, e o Banco Central repassando esse dinheiro, e aí parte dessa transação, né, quando o Banco Central passava parte do resultado, parecia que o Banco Central estava financiando o Tesouro, o que é vedado pela Lei de Responsabilidade Fiscal, e isso criava uma certa relação estranha entre o Tesouro Nacional e o Banco Central, que você praticamente criava dinheiro do nada, né? As reservas valorizavam, você passava esse dinheiro para conta única, ia subindo, sendo que você nunca efetivamente vendeu essas reservas, e esse dinheiro era meio que um dinheiro que era criado do além. Então você criava essa relação esquisita. Isso foi proibido, e o que foi decidido era que os resultados positivos, né, das reservas iam ser colocados num fundo, e esse fundo lá no próprio Banco Central, que não seria no balanço do Banco Central, não seria na conta única do Tesouro, e que esse fundo, quando ele ficasse, ele teria ali das reservas do resultado positivo, e quando fosse um resultado negativo, ele seria então contrabalançado com aquilo que foi o resultado positivo. Então, um eliminaria o outro e você não causaria aí um desequilíbrio no balanço do Banco Central. O que acontece é que a conta única hoje, ela tá sendo usada, e na verdade é um dos usos dela, né, é um dos motivos pelos quais é importante ter um saldo substancial na conta única, que é o chamado do colchão de liquidez. Pra que serve esse colchão de liquidez? Ele serve, é meio complexo isso, gente, mas assim, sigam comigo. Pra que ele serve? O governo, quando ele não tem um resultado, um resultado primário positivo, quando ele não tem um superávit primário, isso significa que ele não, né, depois de tudo que ele arrecadou, menos o que ele gastou, não sobrou nada pra ele pagar a dívida. Mas, de qualquer maneira, ele tem que rolar a dívida, tem dívida que tá vencendo. Então, apesar dele não estar assim, reduzindo a dívida, ele tem que rolar a dívida. As pessoas que compraram dívidas vencendo tem que, né, obviamente, receber o dinheiro delas de volta. Então, o governo emite mais dívida, né, o que é completamente normal, e aí, enfim, é por isso que quando a gente corre déficits, a nossa dívida, ela é paga, mas ela é paga em cima de nova dívida. Então, entendido essa parte, pra que serve esse colchão de liquidez? Ele serve pra quando o mercado tá numa situação de incerteza muito grande, de instabilidade, como, por exemplo, é o caso de hoje, ele permite com que o Tesouro Nacional não precise ir a mercado. Então, o Tesouro não precisa ir emitir mais dívida, né, pra pagar os gastos ou pra bater a dívida. Ele não precisa. Por quê? Porque ele usa esse valor da conta única. Mas esse valor é um valor de grátis que tá lá, como assim? Ninguém pode usar esse dinheiro? Não. Não vou entrar aqui nos pormenores, mas pela contabilidade ali, o preço dele, desse dinheiro, é a Selic. Por quê? Porque quando o governo gasta esse dinheiro da conta única, ele tem que, né, como a gente vive aí num regime de metas, da meta Selic, das metas de inflação, o governo precisa enxugar a liquidez que foi causada por essa injeção de liquidez da conta única, né? Então, ele emite operações compromissadas para enxugar essa liquidez. E essas operações compromissadas, elas têm impacto na dívida bruta. Então, a gente tem sim um aumento da dívida, né? Não é um dinheiro que sai do nada, e é óbvio que isso tem que ser contabilizado, porque senão é totalmente contabilidade criativa, tipo, vamos fazer um dinheiro e fingir que não é gasto. Mas ele serve pra que a operação compromissada, ela tenha um um prazo curto, que é ruim, né? Ela tem um prazo curtíssimo, mas ela é Selic, né? A taxa dela é Selic. Se o governo fosse a mercado hoje, se o Tesouro fosse a mercado hoje, ele poderia ter que emitir taxas aí menos convidativas, né? Ele teria que emitir dívida a taxas menos convidativas, porque a curva de juros está inclinando, ou seja, a perspectiva de juros futuros está aumentando. Então, em suma, seria mais caro. Custa do mesmo jeito, mas seria mais caro ir a mercado. Por isso que serve o colchão de liquidez. O que o Banco Central está perguntando para o TCU é: olha, a gente tem um resultado positivo aqui de 400 bilhões e o governo federal está pedindo se eles podem usar, porque afinal de contas, isso vai permitir que eles não precisem ir a mercado e etc, e pagar mais caro, blá blá blá. Mas eu não sei se isso é permitido, porque isso foi vedado por aquela lei lá de 2018. Eu tô meio confuso, TCU. O TCU respondeu: olha, tá tudo ok, você pode fazer isso, porque a lei de 2018, ela diz que o Conselho Monetário Nacional pode aprovar esse repasse do resultado do Banco Central à conta única, né? Desde que, enfim, né, haja condições aí de financiamento complicadas, e se o CMN aprova, tá tudo ok. Mas mesmo além disso, com a PEC do Orçamento de Guerra, ela tira de vigência diversas regras fiscais, você poderia fazer isso de qualquer maneira, que não seria considerado que o Banco Central tá financiando o Tesouro. Não estaria, então, quebrando a lei de responsabilidade fiscal. Mas essa, então, foi a pergunta que o Banco Central fez, que o TCU falou: tá tudo ok, tá tudo liberado. Então vamos ver agora se realmente o Banco Central vai passar esse resultado aí positivo pro Tesouro, pra conta única. Isso traz mais um alívio, sim, pro Tesouro Nacional na parte da emissão. A conta única, ela já foi reduzida, ela tinha mais de 1,3 trilhões e ela já tá em 900 e pouquinho, 990 bilhões. Então ela já reduziu substancialmente, porque o Tesouro anda usando bastante desse dinheiro, que é feito pra isso, né? É, que é feito pra isso não, mas que, enfim, tem um dessas finalidades aí em termos de finanças públicas. Mas que é importante dizer que, assim, o colchão de liquidez, ele tá aí, ele traz uma credibilidade, mas ele é finito, ele não é de graça. Então, lógico que isso é só uma solução temporária. Mas vamos ver aí quais são as cenas dos próximos capítulos e se o Banco Central vai realmente fazer esse repasse. Espero que vocês tenham entendido. É meio complexo, mas significa que temos um fôlego, temos um colchãozinho, mas esse colchão, ele pode acabar. Então é importante que a gente não finja que nada está acontecendo e fiquemos de olho e pressionando aí nessa questão fiscal.
Pessoal, nessa discussão de vai ficar teto, não vai ficar teto, no final das contas é mais salutar que fique o teto, porque ele demonstra que a gente vai ter algum compromisso de longo prazo em acertar as contas públicas. E a respeito dessa questão da liquidez, é claro, a Raquel fez um lembrete importantíssimo que todos os economistas sérios do mundo fazem, que é: não existe almoço grátis. O dinheiro não tá ali de graça, não é infinito. A gente pode utilizar? Pode, para não precisar ir a mercado e pagar taxas não tão convidativas, como a Raquel falou. Mas não é uma reserva infinita e não é de graça. Não, no final das contas, não existe almoço grátis, pessoal. Então, toda vez que vocês ouviram: não, mas o dinheiro tá barato ali, tá fácil, só ir pegar, alguém vai pagar essa conta. Jamais se esqueçam disso. Vamos então caminhando para a finalização do episódio número 189 do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. Muito obrigado, Vitor, pela sua explicação. É uma coisa que a gente não vê em todos os lugares. Eu duvido aí que muitos dos nossos ouvintes já tenham verificado essa análise que você fez aqui em outros lugares. Então, diríamos que você plantou uma semente positiva aí pra gente pensar a política do Brasil nos próximos tempos. Muito obrigado pela sua participação nesse episódio.
Valeu, pessoal.
Renata, também muito obrigado, né? Como a gente sempre fala, nem sempre serão de notícias mais animadoras e às vezes serão de algumas notícias desanimadoras, mas hoje, felizmente, foi de notícias um pouco mais para dar um alento aos nossos queridos ouvintes. Muito obrigado e te aguardamos na semana que vem.
É isso, a gente continua acompanhando e semana que vem eu trago mais notícias para vocês. Beijinho e até lá.
E Raquel, cuidado com o vento aí, hein, cara? E por favor, não congela não, porque semana que vem, se você não aparecer aqui, o pessoal já vai começar a me mandar no WhatsApp aqui: meu Deus do céu, a Raquel falou que ia congelar, será que ela congelou, não tá no episódio? Se cuida aí, pelo amor de Deus, que semana que vem a gente te espera aqui. Até semana que vem, tchau!
Por hoje é só, gente. Falo com vocês a semana que vem. Espero que eu não esteja congelada até lá.
E é isso, pessoal. Com um abraço a vocês, com todas as medidas de segurança que essa época demanda. E é claro, meu jovem Padawan, não se esqueça de verificar todos os nossos conteúdos que estão ancorados lá no nosso site, o terraçoeconômico.com.br. Valeu, pessoal. Até semana que vem. We'll be right back.
Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts.